comentadores e de economistas que as medidas...
A quebra da receita.
A quebra da receita, exatamente. Tem sido avisado por muita gente do impacto das medidas da austeridade na receita, portanto, nesse efeito colateral, e tem desvalorizado esse impacto.
Exatamente.
E esse impacto tem sido esmagador.
Exato.
Se virmos, por exemplo, o erro nas previsões do ministro Gaspar, só em 2011 foi o dobro do que estes 1.3 mil milhões. Há aqui uma negação por parte do nosso ministro das Finanças que se recusa a ver uma coisa que é evidente.
Não, provavelmente. Não há uma negação. Eu acho que é sempre de bom tom, isto digo em termos gerais, quando nós não estamos de acordo com alguém ou com alguma coisa, não pensamos que aqueles que pensam diferente de nós são necessariamente estúpidos e não percebem nada do que está a passar. Não. Seguramente que há alguma...
Digamos otimistas.
Como?
Em vez de estúpidos, digamos otimistas.
Sim, mas quer dizer, estúpidos no sentido de que não pensam as consequências do que estão a fazer. Não. O problema é saber se aquilo que pensam cola com a realidade ou não. Efetivamente consegue produzir os efeitos que esperariam que acontecesse. Ou seja, a austeridade procura fazer o quê? Reduzir a despesa e pô-la ao nível daquilo que nós vamos produzindo. Pronto. Em larga medida isso está feito. Mas depois, ao fazer-se isso, diz esta teoria que imediatamente, portanto, todos os elementos fundamentais da economia estariam alinhados e como que, eu costumo usar aquela ideia dos taquinhos de pipocas que se põem no micro-ondas, e de repente, com calor, começa tudo a despontar, o investimento vinha de repente e começava tudo a subir outra vez. Ora, o que nós verificamos é que nesse ponto, sem se fazer nada pelo crescimento, essa teoria falha. Portanto, não falha necessariamente porque o Ministro das Finanças não saiba as consequências na receita da austeridade, falha porque só austeridade e nada para fazer em favor do crescimento não funciona. Não funciona em Portugal, não funciona em Espanha, não funciona em lado nenhum. E é nessa armadilha que nós estamos metidos. Quanto mais austeridade fazemos, com pouco ou nenhum impulso para animar as pessoas, para lhes dar qualquer coisa para que possam consumir um bocadinho mais, ou para os investidores, segurança para que possam investir de novo e acreditar que vale a pena investir e arriscar em novos negócios, é uma espiral que nos vai cavando cada vez mais fundo. Porque, como dizia Luís, efetivamente, quanto mais austeridade, mais quebra na receita, quanto mais quebra na receita, mais pressão sobre o déficit e, portanto, não se consegue chegar àquelas metas que estão contratadas.
Nós não estamos um bocadinho refém a propósito da austeridade e de crescimento desses dois conceitos e da ineficácia que esses dois conceitos têm mostrado para lidar com a situação que nós temos. Ou seja, a austeridade tem, desde logo, esses problemas de deprimir uma economia com todos os efeitos colaterais de que estamos a falar. O crescimento também pode ser interpretado como um presente envenenado. A médio prazo, nós não temos recursos ilimitados para promover um crescimento ilimitado. A dada altura, esse processo terá que ser interrompido. Teremos que adequar os recursos disponíveis a um crescimento que não pode ser infinito. A bola não está do lado também um bocadinho dos economistas de nos arranjarem uma síntese qualquer que nos tire desta oposição entre austeridade e crescimento?
Isso não é um problema dos economistas, é um problema em geral do funcionamento de todos os atores na economia, porque não há adversativa que pôs. Não há ou vamos para o fundo do poço com a austeridade ou subimos aos sétimos céus com o crescimento. Nunca é só. Na situação atual, é uma conjugação das duas coisas. E é uma conjugação na medida possível e justa, mas suficiente, para nos ir tirando deste aperto. Não estamos a falar de crescimentos asiáticos de 6, 7, 8, 10%. Não é nada disso que estamos a falar. Estamos a falar de que, eu na última vinda da senhora Merkel, houve uma frase que me ficou gravada a letras de fogo na minha cabeça. Citando ela, o autor do milagre alemão de pós-guerra, o Sr. Erhard, Ministro das Finanças, dizia ele que a política económica, 50% era psicologia e 50%